É um orçamento que foi construído nos avanços, no diálogo com os nossos parceiros parlamentares. Não só na altura da entrega a 12 de outubro do orçamento, mas também no período da especialidade. O Partido Socialista e o Governo continuaram a dialogar com os seus parceiros parlamentares. O produto da proposta do Governo e o produto daquelas votações que terão voto favorável do Partido Socialista significam e significarão os avanços dessas conversações e dessas negociações. Do lado da direita, vemos os partidos que viraram e viram as costas ao país numa altura de grande exigência. Os portugueses e as famílias e as empresas estão atentos. Sabem que é preciso aprovar este orçamento. Quem vota contra este orçamento está contra todas estas medidas. Não vale a pena alimentar a ideia que o país pode ser governado em duodécimos, porque se o país viesse a ser governado em duodécimos, todas estas medidas que acabei de enunciar não seriam implementadas. A direita, liderada pelo PST, que cada vez mais é um partido mais próximo do Chega do que um partido próximo do PPD, o PST faltou esta chamada, virou as costas às famílias e às empresas e à economia. O PST disse que este orçamento distribuía o que tem e o que não tem, este orçamento dá tudo a todos. Mas foi o PST que apresentou o conjunto de propostas que, se fossem aprovadas, fariam disparar a despesa do Estado em 2021 em cerca de 700 milhões de euros e fariam descer a receita fiscal em mais em milhares de milhões de euros. O PST comportou-se de forma irresponsável e incoerente na especialidade e isso não podemos deixar de cobrar. O PST é cada vez mais um partido próximo de Chega e longe do PPD. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que já estamos em condições de ouvir a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, um orçamento que não acrescenta crise à crise. Um orçamento que não acrescenta crise à crise. Um orçamento que não acrescenta crise à crise. Foi esta a frase repetida pelo Ministro João Leão à exaustão, como se fosse um mantra que o Ministro vai repetindo à procura de reconhecimento ou talvez de redenção, não sabemos muito bem. A verdade é que esse reconhecimento existe. Conselho Económico e Social, Conselho das Finanças Públicas, o tal. As três instituições que analisaram o orçamento são unânimes. Este orçamento não acrescenta crise à crise, mas não faz mais nada para retirar crise à crise e para retirar o país da crise. O FMI coloca-nos no grupo de países que menos investem em medidas de combate à pandemia. A Comissão Europeia diz que sem as medidas excepcionais e temporárias, que são curtas, o orçamento do Estado é retracionista, um orçamento que acrescenta crise à crise. Quando lá fora pedem investimento para combater a pandemia, aqui o Governo opta pela estratégia de sempre, que é fazer o mínimo possível. Fazer só o mínimo possível na última hora. Como se uma pandemia de saúde pública, como se a ameaça da maior crise que já vivemos nas nossas vidas desde a Segunda Guerra Mundial, não fossem motivos mais do que suficientes para alterar todas as prioridades de governação. Se este não é um momento para medidas fortes para proteger o país, se este não é um momento para apostar tudo em defender a saúde pública, o SNS, o emprego e os rendimentos, quando será esse momento? Qual será então o momento certo para ter um orçamento que combata a crise de saúde pública, a crise económica e social? O Governo tem de olhar para o país e tem de reconhecer que a cada dia que passa, a cada hora que passa, este orçamento está mais desatualizado antes mesmo de ter entrado em vigor. Os médicos continuam a sair do SNS. As consequências económicas da segunda vaga não foram acalculadas. O desemprego não foi acalculado, a perda de rendimentos não foi acalculada. E o Governo continua a rejeitar qualquer solução estrutural, estável, para o SNS, para os apoios sociais, para as regras do emprego. O Governo insiste na instabilidade das medidas marginais, temporárias e precipitadas, tomadas à última da hora. O Bloco de Esquerda apresentou 12 medidas de alteração a este orçamento do Estado. Autonomia para as instituições de saúde poderem contratar para o SNS. Carreiras para os técnicos auxiliares de saúde e dedicação plena para os profissionais se manterem no SNS. Veja só a ironia destas instituições ter autonomia para poderem contratar a privados a preços especulativos e garantirem lucros às instituições privadas. Imaginem só a ironia de ter um estado de emergência que impede, decreta que as pessoas não se podem demitir do SNS, mas ao mesmo tempo não reconhecer a autonomia dos hospitais para poderem contratar os profissionais que precisam, não reconhecer uma carreira a quem garante o SNS todos os dias pelo salário mínimo nacional e não garantir condições para os médicos se manterem exclusividade no SNS. Três medidas para a saúde possíveis do PS aprovar neste orçamento que o Bloco de Esquerda apresentou. Compensação por despedimentos. Tornar o despedimento mais difícil. Voltar à proposta de 20 dias de compensação, aquela que o PS defendeu no passado. Manter o emprego, todo o emprego, inclusive o emprego precário, nas empresas que são apoiadas pelo Estado. Manter o emprego é a prioridade. Acabar com a caducidade da contratação coletiva. Se a caducidade é errada, se deve ser suspensa, porque é que não se acaba com ela para proteger os trabalhadores num período de enorme pressão? O fim do princípio ou reposição do tratamento mais favorável. A lei deve imperar sobre todos e as condições de trabalho têm que ser protegidas. O fim do alargamento do período experimental que deixou tanta gente sem apoio, sem compensação por despedimento, na pobreza. Uma regra, uma lei que proteja os trabalhadores que na pandemia entregam os bens à casa das pessoas e que trabalham nas plataformas, na maior precariedade, sem qualquer proteção. Regras fortes para o subsídio de desemprego e o subsídio social de desemprego que reponham estas prestações com as regras que existiam antes da austeridade, porque o país não pode enfrentar a maior crise de sempre com as regras que foram impostas no tempo da anterior crise. E, finalmente, um apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores que não deixe que ninguém, mas ninguém, entre na pobreza por enfrentar esta crise por via da pandemia. A última proposta é que se leve a transparência a sério e que não haja qualquer injeção no novo banco sem antes haver uma auditoria pelo Tribunal de Contas à gestão do novo banco e então sim essa decisão poderá ser tomada com transparência com o posicionamento de cada partido na Assembleia da República. 12 medidas para o orçamento do Estado, 12 compromissos que ainda são possíveis. Cabe ao Partido Socialista decidir se prefere assumir estes compromissos ou se opta por uma estratégia de terra queimada que pode comprometer o orçamento do Estado. O Bloco de Esquerda apoiará um orçamento que responde à crise. Não contam connosco para um orçamento que falha ao país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN, por favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Srs. Membros do Governo. São várias as discordâncias do PAN quanto a algumas opções políticas deste orçamento. Delas demos conta ao longo das últimas semanas, nas várias fases do debate. Mas tal não significa que nos tenhamos colocado à margem da discussão com posições ortodoxas e sectárias. O PAN fez aquilo que se espera de um partido responsável. Trabalhar para que, nos tempos de crise em que vivemos, o orçamento do Estado saia do Parlamento bem melhor do que entrou. E por isso apresentámos 263 propostas de alteração que, sendo aprovadas, dão as respostas que o país precisa, que garantem que este será um orçamento capaz de começar a lançar as bases da recuperação das crises sanitária, económica, social e climática. Estas propostas começarão a ser votadas hoje, até quinta-feira, e queremos desde já sinalizar 4 pacotes de medidas muito concretas para o PAN, são linhas vermelhas na avaliação que faremos para determinar o sentido de voto final que está neste momento em aberto. Desde logo, um pacote de medidas que visam o combate à corrupção e o aprofundamento da transparência e que passam pelo reforço dos meios humanos de combate à corrupção, à fraude e criminalidade económica ou financeira na Procuradoria-Geral da República e na Polícia Judiciária. A defesa da transparência materializa-se através da proposta de criação de um portal da transparência dos fundos europeus que publique os projetos apoiados, o seu custo orçamental, as entidades beneficiárias, os critérios de atribuição e o seu grau de execução. Sem mecanismos de transparência não é possível recuperar a confiança das pessoas nas instituições. Temos um segundo pacote de propostas que visam reforçar os direitos dos cidadãos, seja através da medida Universidade Segura, que reforça o policiamento de proximidade junto das instituições do ensino superior e alojamentos estudantis, seja pela adaptação das casas de abrigo de vítimas de violência doméstica e de pessoas em situação de sem-abrigo, por forma a assegurar o acolhimento de animais de companhia, seja ainda pelo fim do valor acrescentado nas chamadas de apoio ao cliente. O terceiro pacote de propostas visa dar resposta à crise ambiental e à emergência climática, como seja a interdição de comercialização de cosméticos ou detergentes que contenham microplásticos, a restrição da comercialização de biocombustíveis que contenham óleo de palma, ou a implementação de uma medida fundamental no combate à poluição dos oceanos, que passa pela remoção, no mar português, de redes de pesca e de outros plásticos. Mas não nos esquecemos o novo flagelo ambiental da poluição das máscaras descartáveis e, por isso, propomos a realização de uma campanha de informação nacional massiva de sensibilização para o seu correto descarte. E aqui temos todos que fazer um esforço conjunto, pois a última coisa de que o país precisa neste momento é que a crise ambiental se agrave ainda mais enquanto atravessamos esta crise sanitária. O quarto e último pacote de propostas pretende conferir mais proteção aos animais, seja pela transferência para os municípios da verba de 10 milhões de euros para investimento nos centros de recolha oficial, para apoio na melhoria das instalações das associações zoófilas e com vista a melhorar a prestação de serviços veterinários a animais detidos por famílias carenciadas através de protocolos com os hospitais veterinários universitários, seja pela contratação de 20 médicos veterinários para o ICNF, que agora finalmente tutela a proteção dos animais de companhia, algo para o qual o PAN muito batalhou. Ou ainda, através da criação de zonas designadas de Hope Spots, que protejam zonas marinhas e de biodiversidade. Mas sabemos que, tal como nós temos linhas vermelhas, o Partido Socialista também as tem. E é incapaz de rever as suas posições em nome de melhorias para o país. Mas, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista não tem maioria absoluta e há várias propostas apresentadas pelo PAN que só não serão aprovadas se o PSD e os restantes partidos não quiserem. Matérias que não são de esquerda nem de direita e que não comprometem o equilíbrio de contas públicas, pelo que esperamos que o PSD seja capaz de conseguir ultrapassar o seu habitual sectarismo na hora de votar. O PSD vai viabilizar a avaliação ambiental estratégica do aeroporto do Montijo proposto pelo PAN? Como vai votar o PSD a proposta do PAN para reduzir o IRS da classe média? O PSD acompanha a proposta do PAN para garantir mais transparência nos negócios do hidrogênio verde? O PSD vai ser coerente com o que fez em 2013 e votar a favor da proposta do PAN que visa a renegociação das ruinosas PPPs rodoviárias? O PSD vai votar a favor da proposta do PAN que combate a precariedade do emprego jovem no âmbito dos estágios profissionais do IFP? E, portanto, questionamos o PSD se vai continuar ao lado destas melhorias tão urgentes ou vai, como já vimos tantas vezes, dar novamente a mão ao Partido Socialista e contribuir para as maiorias negativas tão prejudiciais para o país e para as pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Afonso Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, na discussão do Orçamento de Estado para 2020, o Sr. Primeiro-Ministro, numa atitude de grande satisfação e de enorme irrealismo, disse esse ser o seu melhor orçamento. Esse debate ainda ocorreu este ano, com o processo orçamental em fevereiro, apenas um mês antes do início da pandemia. O que é preocupante para os portugueses é que o Sr. Primeiro-Ministro esteja muito satisfeito com maus orçamentos de Estado. E este orçamento que hoje estamos aqui a discutir é tão bom, tão bom, tão bom, que tem um número recorde de propostas de alteração dos partidos apresentadas neste Parlamento. Os orçamentos de Estado deviam existir para servir os portugueses e não para alimentar o ego de quem os produz. Nós dissemos nesse debate do Orçamento de Estado para 2020 que era um orçamento que tinha atingido um novo recorde de carga fiscal e que não respondia às necessidades de investimento da saúde e às necessidades de melhoria dos serviços públicos. E não precisávamos de uma crise para percebermos que tínhamos razão. É que o futuro não se adivinha, mas prepara-se. E preparação não é o nome do meio deste Governo. Infelizmente, temos um Governo que, ao longo dos últimos 5 anos, não agiu para dar resposta aos desafios do futuro. E sem estratégia e sem rumo, não é nada fácil descobrir o melhor caminho. É verdade, é mesmo verdade, que esta proposta de Orçamento de Estado para 2021 é apresentada em circunstâncias verdadeiramente excepcionais perante uma crise sem precedentes. Mas também é verdade